Muito boa tarde. Vamos para a informação agora às 13 com o Vítor Melenas.
Uma muito boa tarde. João Tenreiro, deputado municipal do PSD, recorda à maioria PS que este é o último mandato em que está a decorrer o programa comunitário 2020. O futuro da Feira de Santeria vai ser debatido pela Câmara de Tomar e pela Assembleia Municipal já em janeiro de 2018. A Assembleia Municipal, uma só voz, exige regresso da urgência médico-cirúrgica e faz chegar esse desejo ao Presidente da República.
Falamos agora do estado do tempo para hoje. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu geralmente muito nublado, diminuindo de nubosidade, mas na região sul, períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões do norte e centro, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, ainda sob descida da temperatura. Máximas de 14 graus para Castelo Branco, 16 para Tomar, Santarém, Lisboa e Évora, 17 para o Porto, Coimbra e Leiria e 21 para Faro.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. A bancada do PSD na Assembleia Municipal recordou ao Executivo PS, na última quarta-feira, que o atual mandato coincide com os últimos anos do Portugal 2020. João Tenreiro, líder da bancada social-democrata, disse ser chegado o momento de serem levados a cabo os grandes projetos prometidos e propostos pela atual maioria para o Conselho e propôs a elaboração, já em 2018, de um plano estratégico de desenvolvimento para o Conselho.
Nós, Sr. Presidente, estamos neste mandato, que é o último mandato no âmbito do Portugal 2020. Portanto, os grandes desafios estão aí à porta. Eu lembro que Vossa Excelência se lamentava, na altura, pelo governo PSD-CDS, nos atrasos que havia na atribuição de fundos no âmbito do Portugal 2020. Neste momento, já temos um governo central também dirigido pelo Partido Socialista, portanto, mais um motivo para que não haja desculpas para alguns atrasos, mas estamos, de facto, no ano de entrar nos grandes projetos do Portugal 2020 e não ficar à espera de braços cruzados que eles apareçam. Nós dissemos que era necessário, e não foi implementado, um programa de investimento para o Conselho de Tomar, que deveria ter sido feito. Foi feito, de facto, um PEDU, mas foi feito um PEDU encomendado, porque tínhamos que o fazer, porque senão, obviamente, não subimos fundos comunitários. Deveria ter sido feito, e ainda estamos a tempo, Sr. Presidente, e fica a recomendação por parte do Partido Social Democrata, para que se possa fazer um plano estratégico, em consonância com esta Assembleia Municipal, um plano estratégico de desenvolvimento para o Conselho de Tomar, porque os fundos comunitários e a grande oportunidade dos fundos comunitários do Portugal 2020 vão encerrar com o final deste mandato e é aí que estamos à espera.
João Terreiro aprofundou depois a questão, abordando alguns dos projetos previstos em orçamento para 2018. Várzea Grande e o futuro da Feira de Santeria foi abordado, assim como a revitalização do Parque Empresarial de Tomar e a elaboração de um plano municipal de turismo.
Nós assistimos ao anúncio do projeto da Várzea Grande, por exemplo, ao projeto da reabilitação da Praça de Raul Lopes, que na altura eu lembro-me, um ajuste direto de 75 mil euros para que aquela empresa fizesse aquele projeto da Raul Lopes. E, Sr. Presidente, constatamos, ainda hoje eu verifiquei, e os vereadores do PSD também assim o disseram, vamos avançar para as obras na Várzea Grande, mas ficamos na dúvida do que se poderá e o que se fará relativamente à Feira de Santeria. E é isso que esperamos, Sr. Presidente, uma resposta concreta e não empurrar o problema com a barriga, no sentido de que há de se encontrar uma solução entre os partidos políticos e vamos discutir e vamos analisar. Sr. Presidente, quando se avançou com as obras, com o projeto, aliás, de requalificação da Várzea Grande, o mesmo devia ter sido inserido já num plano pré-estabelecido, num plano pré-convencionado, para que não andasse as pessoas à procura e, se calhar, a saber como será a Feira de Santeria, porque, se calhar, até os próprios feirantes, que têm o hábito de todos os anos vir para Tomar, começam a ficar na dúvida se valerá a pena ou não participar na Feira de Santeria em 2018. Sr. Presidente, temos também como grande desafio a revitalização imediata do Parque Empresarial. É urgente avançar. Bem sei que o Sr. Presidente diz que está um projeto já aprovado mas nós requeremos informações em concreto sobre esse projeto e gostaríamos que ficasse em ata, que nos desse mais pormenores relativamente ao financiamento do parque empresarial. Depois, temos também o grande desafio de potenciar Tomar enquanto destino turístico, não apenas só como eventos, mas fica o desafio de fazer um plano municipal de turismo. É fundamental para que possamos avançar de uma vez por todas com um plano municipal de turismo para que se dê condições para potenciar todo o nosso património cultural, todo o património histórico, todo o nosso património ambiental do nosso concelho. E também, obviamente, a questão do rio e do ambiente é algo que deve preocupar e devemos ter em conta neste mandato.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A questão da futura localização da Feira de Santeria esteve também em foco na reunião do Executivo da Câmara de Tomar, novamente pela voz do vereador do PSD, José Delgado. O vereador questionou-se na altura sobre a localização, defendendo ser este o momento para avançar desde já para uma solução definitiva.
Pensar bem na nova solução e para evitar perdas de tempo e custos adicionais, porque é que não pensamos já numa situação definitiva? Para começar a dar dignidade, nova dignidade, que eu penso terá que ser dada à feira, a partir de 2018. Porque as situações provisórias no nosso país geralmente correm muito mal. São provisórias por 10 anos, e 20 e mais, e passam a definitivas face depois às situações que estão em provisórias. Eu penso que deveria ser aberto um debate sobre esta temática, ouvir as entidades e as pessoas que estão envolvidas, e no fundo isto representa a população de Tomar, porque a Feira de Santeria, além das tradições e costumes, é de facto uma marca que representa muito para Tomar e para as suas populações, que envolve as escolas e toda a gente. E é de facto uma marca. E esta marca que nós desejamos é que seja uma marca que não seja só diversão, que volte aos costumes e tradições de Tomar, que isso tem-se perdido. Nós já não nos revemos naquilo que é o essencial da Feira de Santeria. Portanto, eu penso que este é o momento, e nós estamos disponíveis para isso, para dar a volta e para dar dignidade novamente à Feira de Santeria. Mas essa dignidade começa, de facto, pela localização e pela forma como é que se vai analisar e estudar esta situação. Portanto, era importante que desde já se alavancasse esta situação para fazermos bem à primeira. Eu penso que a Feira de Santeria, Tomar e os tomarenses merecem que esta temática da Feira de Santeria seja abordada com elevação.
Na resposta à Presidente de Câmara, Anabela Freitas referiu que o futuro da feira vai ser alvo de uma discussão entre todas as forças políticas com assento na Câmara e na Assembleia Municipal já em janeiro. Trata-se de um debate que será, no entanto, fechado ao debate público aberto.
Começo pela questão da Várzea Grande e do lançamento da empreitada. Aquilo que temos previsto é apresentar, portanto, terá sido sempre aprovado em reunião de executivo o projeto de execução e lançamento da empreitada no final do primeiro trimestre de 2018. Em relação à Feira de Santeria, penso que o Sr. Vereador já tinha trazido essa questão aqui à reunião de executivo e, portanto, mantenho aquilo que disse na altura, ou seja, em janeiro os senhores serão chamados. Porque eu acho e concordo e deduzo das suas palavras que também criar-se um parque de feiras que seja um parque que sirva mais para além da Feira de Santeria, portanto tenha aqui outra dinâmica empresarial e portanto os senhores serão os primeiros a ser chamados agora em janeiro com as várias localizações possíveis. Neste debate queremos também envolver a Assembleia Municipal. Não me oponho a que haja um debate público sobre isso, não pode é ser aberto, e vou-lhe dizer porquê. Esta é a minha opinião. Há terrenos que têm que ser comprados. Depende das localizações que chegarmos a um acordo. E estarmos a abrir... exatamente. Pronto, é isso mesmo. Portanto, primeiro temos de estar muito seguros, e eu acho que era bom que houvesse unanimidade no local onde se iria construir um parque de feiras, onde a Feira de Santiria pudesse ser feita, e portanto temos em vista 3-4 locais que iremos discutir com os senhores vereadores, e que depois que se faça caminho por um deles.
Uhum. Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar declarou a uma só voz o regresso da urgência médica ou cirúrgica ao Hospital de Nossa Senhora da Graça e, nesse sentido, aprovou por unanimidade as moções apresentadas por Partido Socialista, Partido Social Democrata e Coligação Democrática Unitária, documentos que surgem na sequência da entrevista recente de Manuel Delgado à Hertz, ocasião em que o ex-secretário de Estado da Saúde, implicado no escândalo Raríssimas, garantiu que a referida Valência não iria regressar à Unidade Nabantina. Estas palavras apanharam na altura de surpresa tudo e todos, inclusivamente os eleitos com responsabilidades na área da saúde no município de Tomar, de tal forma que foram alvo de total repúdio. O Costa, da bancada do PS na Assembleia Municipal, voltava a repudiar aquelas declarações, propondo depois a elaboração de um documento conjunto a apresentar à tutela.
Da minha intervenção, o Grupo Municipal do Partido Socialista apresenta uma moção sobre a questão da saúde, dizendo claramente que defende a reabertura da urgência médico-cirúrgica, não nos conformamos com outras situações, contra afirmações de pessoas que hoje já nem têm a tutela da função, elas foram completamente despropositadas. Qualquer assunto que esteja relacionado com o Centro Hospitalar do Médio Tejo e, nomeadamente, com as Valências, está a ser tratado diretamente pelo Sr. Ministro da Saúde, que nunca colocou este tipo de afirmações. Foram afirmações despropositadas e completamente ao lado. Dessa forma, o Grupo Municipal do Partido Socialista solicita também que se continue a lutar pela urgência médico-cirúrgica. Aprovaremos genericamente todas as moções e julgo que todos ficamos a ganhar, se for possível, construir um documento conjunto depois desta Assembleia Municipal, que se pode enviar para uma posterior conferência de líderes, que claramente coloque as matérias. Até porque as três moções sobre a saúde são muito idênticas, a da CDU tem umas pequenas alterações, a do PS tem umas pequenas diferenças, a do Partido Socialista outras diferenças, mas todas vão no mesmo foco, que é defender a saúde em Tomar e colocar os interesses de Tomar acima de qualquer outro interesse.
A Coligação Democrática Unitária apresentou também uma proposta que considerou, no entanto, diferente das restantes. Paulo Macedo recordou igualmente as declarações do ex-secretário de Estado da Saúde.
Aquilo a que nós chamámos a proposta da CDU, e que efetivamente, quando a elaborámos, foi a pensar, logicamente, na criação de uma Comissão de Saúde, e efetivamente, após a elaboração, tomámos conhecimento também de outras moções e propostas criadas pelas outras forças, e a nossa acaba por ser diferente porque continua a manifestar a importância de se lutar pela urgência médico-cirúrgica e igualmente pela valência de pediatria, algo que não consta nas outras propostas ou moções. E nós consideramos que são importantes as duas valências, que sejam uma realidade na unidade hospitalar Nossa Senhora da Graça, aqui em Tomar. A CDU sempre defendeu a existência destas valências e vai continuar a defender. Também, logicamente, não poderíamos deixar de mencionar nessa mesma proposta as infelizes declarações que foram proferidas pelo anterior Secretário de Estado, e que, logicamente, vão ter o repúdio, penso eu, aqui na própria Assembleia Municipal, e na nossa proposta também mencionamos essas mesmas declarações que não podem ser aceitas.
Assim sendo, e perante a convergência das bancadas da Assembleia Municipal, será redigido um documento único no sentido de que o hospital volte a ter urgência médico-cirúrgica e ainda a pediatria. Pretensões essas que serão transmitidas ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e também ao Ministro da Saúde.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A indicação foi reforçada em reunião de Câmara pela Presidente Anabela Freitas. Em caso de acidente que ocorra perto do quartel dos Bombeiros de Tomar, os operacionais têm ordens para acudir a quem possa necessitar sem estarem dependentes das diretivas do Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Na memória está ainda uma tragédia que ocorreu em 2012, altura em que um homem, com cerca de 70 anos, perdeu a vida em plena Alameda 1 de Março, numa situação em que o socorro demorou cerca de 12 minutos a chegar, e isto quando os bombeiros estavam a algumas centenas de metros. A ERTS, nessa ocasião, registou a revolta de uma cidadã que correu rumo ao quartel a pedir ajuda, mas recebeu como resposta que os operacionais não podiam efetuar qualquer tipo de missão de socorro sem ordens do CODU. Para contornar esta regra absurda, diga-se, quando estão em causa vidas, Anabela Freitas voltou a deixar claro que os soldados da paz têm ordens para sair sem esperar por diretrizes via 112, sendo que estas declarações surgiram na sequência de questões colocadas por Célia Boné, vereadora do PSD, da bancada social-democrata, que apresentou um requerimento para ter acesso à listagem mensal de ocorrências e aos pedidos de socorro rejeitados por falta de meios.
E a Central de Operação de Doentes Urgentes é que distribui o trabalho por corpo de bombeiros. Portanto, também é natural que o exemplo que referiu na Serra, calhar Ferreira do Zezre, mais rapidamente chegava ao local do que uma ambulância nossa. Certo é, também é bom que isto se diga publicamente, porque também durante algum tempo me deu alguma preocupação. Temos, por exemplo, um atropelamento na Norton de Matos. Quem assiste liga ao 112, que não é para o quartel dos bombeiros, portanto ainda tem que passar pelo circuito todo do 112 para depois ser encaminhado para uma central de um corpo de bombeiros. Aquilo que nós temos estado a fazer neste momento, e portanto estamos aqui a contornar, digamos, um bocadinho a regra, é em acidentes nas proximidades do quartel de bombeiros, porque ninguém entende, quer dizer, está aqui um quartel dos bombeiros, está aqui uma ambulância, então eles não vêm cá porquê? Eles não saem porque não têm ordem para sair. As coisas são assim. E portanto, aquilo que temos estado a fazer já há 2 anos para cá, é em situações dessas, e portanto eu aí, enquanto responsável pela proteção civil, cubro qualquer problema que possa surgir com o bombeiro, eles têm ordem para sair, mesmo não esperando pelo 112. Portanto, eles têm ordem para sair, porque ninguém percebe, existindo um atropelamento na passadeira em frente ao mercado, por exemplo, como é que os bombeiros não saem. E, portanto, quando é muito próximo, eles saem, porque eles têm depois uns kits de primeiros socorros, saem com esse kit. E então depois é que vai a ambulância, se for necessário, portanto fazem a avaliação. Não se pode adquirir um conjunto imenso de equipamento. Temos estado a fazer ao longo do ano e é a nossa intenção e sempre intensificar. Agora, isto depois tem o reverso da medalha, que é, queremos um corpo de bombeiros para transporte de bombeiros, ou tem que responder a todas as outras ocorrências. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio, por isso é que também está previsto no mapa de pessoal a entrada de mais bombeiros, porque nós precisamos de ter aqui um equilíbrio.
Acrescente-se que nos últimos 4 anos a Câmara dotou os bombeiros com 4 ambulâncias. Importa também sublinhar que é objetivo para 2018 ter um novo veículo do INEM, sendo que para isso deverão ser disponibilizados cerca de 50 mil euros por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para o tempo que vamos ter neste final de ano. A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o Conselho de Tomar refere que na passagem de ano, de 2017 para 2018, deverá efetuar-se debaixo de chuva, ainda que o primeiro dia do ano já fique dominado pelo sol, segundo as mesmas indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No que a temperaturas diz respeito, referido que as máximas vão atingir 17 graus, enquanto as mínimas podem chegar aos 4 graus centígrados. E é tudo. Fechamos assim. Fique bem, fique com a Hertz. Um ótimo fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.